Audiobook grátis apresenta. Então causou sensação? Tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadita. Parecia louca por ti, e os pães estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação. Tu desapareces, a família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério, uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim? Igual podia ser contra a pureza da Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com o Prates que te chama velhaco, se não viesse encontrar o nosso Rodolfo, agora, às 11 da noite, por tamanha intempérie metido num trem de subúrbio, com o ar desvairado. Eu tenho o ar desvairado? Absolutamente desvairado. Vê-se? E claro. Pobre amigo. Então, sofreste muito? Conta lá. Estás pálido, suando apesar da temperatura ídia, e com um olhar tão estranho, tão esquisito. Parece que bebeste e que choraste. Conta lá. Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, nem trem de subúrbio, às 11 de uma noite de temporal. E curioso. Ocultas os pesares nas matas suburbanas. Estás a fazer passeios de vício perigoso? O trem rasgar a treva num silvo alanhante, e de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando, e pelas portinholas do vagão viam-se, a marginar a estrada, as luzes das casas ainda, abertas, os silvedos empapados d'água e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi então que o sujeito gordo da ban, que tá próxima, ou que falava mais, dizia pato ou outro, ade, mais como tremes, criatura de Deus. Estás doente? O outro sorriu desanimado. Não estou nervoso, estou com a maldita crise. E como o gordo esperasse, ó. Oh. Meu caro, o Prates tem razão. E teve razão a família de Clotilde e tens razão te cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável desvairado, sou um infame desgraçado. Mas que é isto, Rodolfo? Que é isto? E o fim, meu bom amigo, é o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara, a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me, não quero, não quero, mas o vício vem vindo a rir, toma-me aí não, faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Estou com a crise. Lembras-te da Jeanne d'Ambreuil quando se picava com morfina? Lembras-te do João Guedes quando nos convidava para as fumerias do Pio? Sabiam ambos que acabavam a vida e não podiam resistir. Eu quero resistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Oi nas morfina, agora? Foi o desgosto de Retlo igual, o rapaz que tinha o olhar desvairado perserutou o vagão. Não havia ninguém mais, a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo, numa anciã de explicações. Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta, e a casar com a Clotilde, ser de bondade a que amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile das Praxedes, quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora, meio infantil, meio mulher, a beleza dos braços das oreadas pintadas por Botticelli, mixto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim, a vontade de tê-o só para os meus olhos, de beijá-os, de acariciá-os, mas principalmente de fazê-o sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga, fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-os, apertá-os com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-os. Por quê? Não sei, nem eu mesmo sei, uma nevrose. Essa noite passei-a numa agitação incrível. Mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo, com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, brotou, enraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos, brutalmente. Agora a grande vontade era de espetá-os, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-os devagarinho, a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu via esses braços nus como na primeira noite, via a sua forma grácil e suave, sentia a finura da pele e imaginava o súbito estremeção quando pudesse enterrar o primeiro alfinete, escolhia posições, compunha o prazer diante de aquele susto de carne que havia de sentir. Que horror! Afinal, uma outra vez, encontrei-a na salteira da Viscondessa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços. Oh! Que braços, Justino, que braços! Estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me, Rodolfo, que olhar o seu! Esta zangado? Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, perrangendo os dentes. Oh! Não! Fiz! Estou apenas com vontade de espetar este alfinete no seu braço. Sabes como é pura Clotilde. A pobrezita olhou-me assustada, pensou, sorriu com tristeza, se não quer que eu mostre os braços porque não me disse há mais tempo, Rodolfo. Diga, é isso que o faz zangado? E, é isso, Clotilde. E rindo, como esse riso devia parecer idiota. Continuei, e preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixe espetar o alfinete, esta louco, Rodolfo. Que tem? Uai fazer-me doer. Não dói. E o sangue? Beberei essa gota de sangue como a ambrósia do esquecimento. E dei por mim, quasi de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases, com um gosto de sangue na boca e as fontes a bater, a bater. Clotilde por fim estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah! Meu caro, as mulheres, que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem, uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, Bela curvou a cabeça, murmurou num suspiro, bem, Rodolfo, faça. Mais devagar, Rodolfo. Há de doer tanto. E os seus dois braços treiam. Tirei da botoeira da casaca um alfinete, e nervoso, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar, passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve-o dentro da noite um ar de dor, levou o lenço ao sítio picado, e disse, magoadamente, mal. Ah! Justino, não dormi. Deitado, a delícia de aquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo a travesseira, eu tinha a certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer, nunca mais farei essa infâmia. Todos os meus nervos latejavam, voltas amanhã tens que gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da machina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida que é uma degeneração sexual, mas o altruísmo de S. Francisco de Assis também é degeneração e o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? Eis mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinato. Eis um jaque percivilizado, contentas-te com enterrar alfinetes nos braços. Não te assustes. O outro resfolegava, com a cabeça entre as mãos. Não rias, Justino. Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida normal. E lúgubre. Então continuaste? Sim, continuei, voltei, imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde, e com um desejo louco, desvairado. Nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o lundo, para o sofá. Logo ao entrar tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou: "Parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa." Eu estava louco, apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá, o maelstrom de angústias, de esforços, de desejos, a luta da razão e do mal, o mal que eu senti saltar-me à garganta, tomar-me a mão, ir agir. Quando ao cabo de alguns minutos acariciei-lhe na sombra o braço, por cima da manga, numa carícia lenta que subia das mãos para os ombros, entre os dedos senti que já tinha o alfinete pavoroso. Então lechei os olhos, encolhi-me, e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos, uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação, mas sobre os olhos de Clotilde se fixaram enormes e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobriu o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era descer dentro da noite rá? Ed nobre, porém. Não disse uma palavra. Era desgraça. Que se havia de fazer? Então depois, Justino, sabes. Foi todo dia. Não lhe via a carne mais sentia a marcada, ferida. Cozi-lhe os braços. Por último perguntava, fez sangue, ontem. E ela pálida e triste, num suspiro de rola, fez. Pobre Clotilde. A que ponto cu chegara, na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E no quarto, à noite, vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento porque sabia que se a tivesse todavia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade, e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado, e indagou, mas então como te saíste? Em um mês ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus dois olhos negros ardiam augmentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que ponto a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou. Havia-te. Ela de dentro, já vou, mãe. Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, hesitava, até pe que sem forças vinha tombar a meu lado, números o fá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços, deu o alarme. Clotilde foi interrogada, te confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde recebi uma carta seca do velho Pan deslazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. Ilugiste. Não ilge rolei, perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem, tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me em doto descer. Perder a Clotilde foi para mim o sossobramento total. Para esquecê-la percorri os lugares de má fama, aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames, frequentei alconces. Até aí o meu perfil foi dentro em pouco terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mais um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma eu corri às vezes ruas inteiras da subura, numa enxurrada de apodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor, mas tremem de nojo assustado diante do ser que pausadamente sem cólera lhes enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente, ao acaso, sem dar satisfações, nas desconhecidas. Gozo agora nos tramways, nos music halls, nos comboios dos caminhos de ferro, nas ruas. E muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam, às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou. Mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornara-se metálica, outra. BH de novo porém a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Fustino, vinha a dois acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise, estou. O teu pobre amigo está perdido, o teu pobre amigo há de ficar louco. De repente, num entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. 2 ou 3 empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loira 2 com guarda-chuva pingar, apareceu, espiou o vagão, caminhou para outro, entrou. O rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas que vais fazer? Não posso, deixa-me. Adeus. Saiu, hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as duas mãos como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa resfolegando rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira, correu para o vagão onde desaparecera a menina loira. Logo o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão, no que estava a menina loira. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial. E à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero, o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça e de delírio. Firruspo Odinardo maior que um B e o 21F Emoções a Henrique de Vasconcelos.